Bom, é uma satisfação estar com vocês essa noite. É pena que eu não possa fazer esse bate-papo com o retorno de vocês, suas limitações da tecnologia, onde ainda faremos uma mesa redonda, mas também isso vai trazer limitações, né? Porque aí vai ser um número limitado de pessoas. De qualquer forma, nada substitui o presencial, embora quebre muito o nosso galho a tecnologia, né? Hoje nós vamos conversar a respeito de um monte de tópicos, todos eles vamos tratar de uma maneira sumária. Mas para vocês terem uma ideia de como todas essas coisas compõem a capacidade de um bom estudante, que na verdade não é simplesmente a capacidade de um bom estudante, é a capacidade de um bom aprendiz. Um bom aprendiz é uma coisa fundamental que o ser humano seja, porque disso se trata. Viemos aqui para aprender. Viemos aqui para construir a nós mesmos e ocupar o nosso espaço no mundo. Ser fator de soma, acrescentar valor a nós mesmos e ao mundo. Então, quem não é aprendiz está fadado a passar a vida em vão. Quem não é aprendiz está fadado a não cumprir com a sua missão de sair daqui maior do que entrou. Então, não se enganem achando que quem tem que estudar bem é simplesmente aquele que tem alguma prova para fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a vida tem provas todos os dias. E o aprendizado é fundamental para que a gente passe bem por elas, para que as provas da vida não virem sofrimento inútil. Inclusive para que não tenhamos de ficar repetindo esse sofrimento, que a vida é reiterativa. Se você não passa por uma prova, ela vai constantemente estar dando situações simbolicamente semelhantes. Ou seja, quando a gente se senta num banco escolar, a pedagogia de uma escola é uma imitação da pedagogia da vida. Ela nos oferece provas, ela não avisa quando vai ser, ela não avisa o que vai cair. Ou seja, só existe uma forma de você sair bem nessas provas. Estar permanentemente com ânimo de aprendizado. Não deixar para estudar na véspera, porque você não sabe quando vai ser a véspera. Provavelmente todos os dias são a véspera. A vida é constantemente aprendizado e provas. Então, alguns elementos que eu trago para vocês, vocês sabem, a gente está com um curso de técnica de estudo para ser lançado. Eu sempre digo que esse curso, que foi desenvolvido por Nova Acrópole e que eu já dou há muitos anos, deveria ser, num estado ideal, inserido na escola dos meninos desde a primeira infância. Que é impressionante o desperdício de tempo que nós temos estudando mal. Já cansei de compartilhar com vocês a minha angústia de ver uma pessoa me dizer: li tal livro, um livro bom, importante, o que que eu espero? Ela tem incorporado o ensinamento desse livro à sua vida. Ela não só não incorpora na hora, como não incorpora depois porque não lembra. Ela não fica com uma síntese do que viu ali. Ela passa flutuando por cima das coisas e fica com uma impressão momentânea que pode ser até agradável, mas um ano depois ela e aquele que não leu são a mesma coisa. Não faz muita diferença. Eu acho incrível que alguém leia um bom livro e um ano depois não saiba me dizer uma frase, uma palavra do que estava ali. Tem uma impressão geral, tem mais ou menos a ideia da história, mas não tem aprendizado registrado nenhum. Não sabe se apoderar daquilo que lê, não sabe fazer um bom fichamento, não sabe revisar, não sabe refletir sobre tudo aquilo que lê. Ou seja, nós não temos tantos anos assim, meus caros. A vida humana é meio curtinha. Eu recordo como se fosse ontem, quando eu ainda era uma adolescente, uma jovem, já tenho 55 anos, uma experiência prática. A vida passa de uma maneira que é fugaz, escorre pelo meio dos nossos dedos. Já, já, acabou essa experiência. Nós não temos tempo para ficarmos lendo mil vezes o mesmo livro para ver se assimilamos alguma coisa. Claro que os bons livros merecem ser relidos, mas serem bem lidos e bem relidos, para que você vá de fato atesourando alguma coisa. Senão é um grande desperdício. Então nós vivemos um drama, que é das pessoas não lerem. Quando leem, leem mal, ou seja, não sabem escolher a literatura, ficam lendo coisas sem nenhum nível. E quando escolhem bem, leem mal, ou seja, não sabem reter nada. E quando retém, não vivem. Pelo amor de Deus, vamos simplificar a vida humana? Vamos juntar todos esses problemas e ver se a gente resolve num pacote, né? Num pacote humanização, que é o que a gente propõe nesse curso. Vamos tentar ver se a gente aprende os pilares da condição humana. Então, um dia, eu tenho certeza que isso que a gente faz isoladamente hoje, dentro de Nova Acrópole, será parte de um programa de estudos de um estado ideal. Desde a infância, nós deveríamos ensinar o ser humano a aprender. Isso não é uma coisa que vem inata. O potencial, sim, mas há que ser ensinado, há que ser trazido à tona através de uma transmissão inteligente da arte de aprender. É? Uma coisa que eu acho incrível, vocês sabem que gosto muito de Helena Blavatsky, nós filósofos, em Nova Acrópole gostamos muito dela, é uma filósofa muito especial. Ela falava uma coisa que me recordo que quando li, eu fiquei muito impressionada. Uma página de um bom livro, de um livro especial, de nível, você deveria fechá-lo e refletir pelo menos uma hora sobre aquela página. E ela chega a dizer que a leitura começa na hora que você fecha o livro. Bom, o que ela está dizendo de um livro especial? Um livro sagrado, ou um grande romance, ou um livro que tenha um nível, que seja realmente um pilar da cultura humana. Esse tipo de livro demanda, às vezes, até mais de uma hora de reflexão por página. Ela ainda vai adiante, comenta várias coisas sobre isso, mas eu acho interessante. É claro que outros livros talvez exijam menos, livros mais técnicos, mas não conheço nenhum livro que vale a pena ser lido que não exija que ao fechá-lo você reflita, porque senão você perdeu o seu tempo. É uma pseudo-leitura. Você leu e não assimilou. Então ela dizia que a arte da leitura começa na hora que você fecha o livro. E tem que saber o nível de dificuldade, o nível de reflexão que cada tipo de obra tem para ser assimilada. Um livro sagrado, um livro, um grande livro tradicional da humanidade, são extremamente simbólicos, portanto, são aqueles que mais exigem reflexão. Uma leitura superficial desses livros vai gerar, em primeiro lugar, uma tendência à literalidade. Você não entende nada, você toma ao pé da letra o que está ali. E essa literalidade levada muito longe, misturada com paixões, pode virar fanatismo. Tá? Então, a leitura sagrada costuma ser a mais simbólica que tem. Um livro desse tipo exige uma reflexão por um tempo maior do que você leva fazendo simplesmente a leitura. Portanto, não é uma obra rápida, é uma obra a se fazer ao longo da vida. Tá? E não são poucos esses livros, há livros maravilhosos que a gente não deveria deixar de ler. Enfim, um pouco para que vocês pensem a esse respeito. Como é que é a história de estudar bem? Quem estuda bem normalmente vai construindo a si próprio junto com a leitura. Junto com esse estudo, junto com a reflexão, ele vai construindo a si próprio, porque ele vai assimilando, como se fossem novos cimentos na construção de si mesmo. Ele sai do outro lado da leitura maior. Aquilo agrega um valor para ele, que não é simplesmente o valor que o leitor, que o escritor, perdão, deu. É o valor que o escritor deu acrescentado ao que eu pude perceber, aprofundar e deduzir disso. Ou seja, você me passa uma jarra d'água, eu acrescento mais algo ali. Não fica simplesmente aquilo que eu recebi. Nisso consiste a nossa missão com o futuro, entregar para eles mais do que a gente recebeu. Não podemos ser uma geração nula, nós temos que passar para o futuro mais do que a gente recebeu. Daí essa necessidade de trabalharmos aquilo que é bom, acrescentarmos as nossas próprias reflexões. Pense um pouco sobre isso, sobre a nossa dívida com o futuro. Esse futuro que, direta ou indiretamente, é composto todo ele dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós temos um dever com eles. E eu tenho um poema que, inclusive, gosto muito, que fala sobre aos meus tetranetos. Um momento de reflexão que eu fiz onde eu falava sobre esse compromisso com o futuro. O quanto eu tenho que agregar valor ao mundo para deixá-lo um pouco melhor do que eu recebi. E claro que com isso eu tenho que assimilar, eu tenho que trabalhar os conteúdos de valor, de qualidade que os meus antepassados me deixaram, entendê-lo e acrescentar a minha dose de reflexão. Cada um de nós tem uma capacidade de acrescentar algo que só cada um de nós pode acrescentar. Isso consiste no conceito de indivíduo. O indivíduo é aquele que tem um aporte único e irrepetível para dar ao mundo. Se ele não der o seu recado não pode ser dado por nenhuma outra pessoa. Que ele é uma nota daquela, de uma sinfonia, da sinfonia da música da vida, da canção da vida, uma nota que vai ser perdida. Lembram daquela história de que ninguém é insubstituível? Posso dar minha opinião para vocês sobre isso? Eu acho que todos são insubstituíveis, todos, invariavelmente. Cada um de nós é absolutamente insubstituível. Bom, a vida vai continuar. Mas a nota que eu tinha para aportar essa sinfonia, ninguém vai colocar. Vai ficar um vácuo e ela vai ser um pouco menos bela. Daí a necessidade do aprendizado, para que a gente não saia daqui sem pronunciar nossa palavra sagrada, sem dar o nosso recado. Bom, então vamos entrar nos nossos conceitos de hoje. Como falei para vocês, a gente vai abordar rapidamente alguns conceitos. É claro que numa mera live pequena, que não se propõe a ser muito grande, A gente não poderia falar muito sobre isso, porque são vários, mas algumas pinceladas para que vocês reflitam sobre um conjunto de conceitos e elementos que participam do processo de aprendizado. Por exemplo, sensibilidade. Deve dizer, mas sensibilidade serve para o aprendizado? Serve demais. Como eu falei para vocês, toda obra de nível ela é composta de linhas e entrelinhas. Você, mais do que simplesmente ler o que está nas linhas, você sente aquilo que o autor não disse, aquilo que ele sugeriu, aquela referência que ele fez a algo que não estava ali. Se vocês pegarem as primeiras edições do Dom Quixote de Cervantes, ele tinha escrito na portada do livro: Após as trevas, espero a luz. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que algum dia ele esperava que alguém iluminasse a sua obra e lesse não simplesmente aquilo que estava lá e risse e achasse que era uma comédia de costumes, mas que alguém entendesse que aquilo ali nada mais era do que uma cópia da condição humana, do que a condição humana pode chegar a ser, ou seja, que lesse simbolicamente, fosse além do literal. No seu tempo, considerava-se que o Dom Quixote era apenas uma comédia. E isso é curioso, porque, na verdade, o Dom Quixote é uma comédia, um drama, tudo ao mesmo tempo. Ele fala da vida humana com todos os seus aspectos. Então, essa questão da sensibilidade, ela exige de nós que nós sejamos sensíveis e interessados pelo conhecimento. E essa sensibilidade é que vai nos dar motivação para mergulharmos de ponta no conhecimento e realmente extrairmos dali a pérola, como o pescador de pérolas de que fala Siddhartha Gautama, que pudéssemos mergulhar ali e extrair a pérola do conhecimento que aquela obra guarda. Percebam, aprendam das crianças. Dificilmente você vai ver, eu conheço algumas pessoas assim, mas não são tantas, que têm tanto interesse por conhecer quanto tem uma criança, que fica louca quando você vai explicar alguma coisa para ela, que fica atrás de você fazendo mil perguntas, e você olha no olhinho dela, o olho está brilhando, ele quer realmente entender, quer realmente conhecer, aquilo ali é uma questão prioritária para ele. Nossa, como eu acho isso maravilhoso! São muitos anos dando aula, dando palestra, e não é tão comum assim que eu olho para os olhos de uma pessoa que me faz uma pergunta e vejo essa sadia necessidade de conhecer. Às vezes perguntamos por tantas outras razões, até para nos fazermos notar, até para querer mostrar a nossa opinião, até para querer, às vezes, impor nossa opinião sobre aquela do palestrante. Há N razões que um adulto faz uma pergunta. Uma criança só faz por uma: avidez por conhecer. Uma curiosidade sadia, eu quero descobrir o que é isso. O que há por trás? Por que os adultos fazem isso? Por que a vida é assim? Me recordo de um momento na infância das minhas filhas, onde a minha filha mais velha assistia um filme, Meu Primeiro Amor, onde o protagonista era uma criança e morria por uma picada de abelha. Foram 3 dias que eu tive que fazer um exercício filosófico para explicar para ela o que era a morte. E ela não se saciava, ela não achava que aquela explicação era suficiente. No dia seguinte vinha e me perguntava mais coisa. Foi um curso para mim e não para ela. Passei 3 dias tendo que abordar todos os aspectos da morte para que ela entenda, com perguntas que eu nunca nem tinha imaginado. Eu aprendi mais do que ela. E ali havia uma sadia curiosidade, não havia outra coisa senão ânimo de aprendizado. É interessante, a gente deveria aprender realmente com as crianças nesse sentido. Depois o conhecimento passa a ser uma coisa secundária na nossa vida. Nos acomodamos e queremos apenas sobreviver prazerosamente. O conhecimento se torna um estorvo. Isso é terrível. Essa é a morte do processo de crescimento como seres humanos. Porque para crescer como seres humanos, temos que ser sempre aprendizes. Ou seja, antes de nascer, o nosso ímpeto de aperfeiçoamento ele já morreu. Isso é muito triste. Você olha e as pessoas já desistiram de se realizar como seres humanos quando a trajetória mal começou, às vezes um jovem, e não quer mais saber de nada, quer sobreviver prazerosamente. Bom, o que mais que a gente poderia falar sobre isso? O interesse intrínseco, eu não vou explicar muito para vocês esse conceito, mas eu passo grande parte do curso falando sobre ele, que é interessar-se pelo conhecimento em si, e não pelo que você vai ganhar com ele. Sempre que você estiver estudando, pare e pense: eu estou interessada nisso, ou no que eu vou ganhar, ou no que eu posso perder se não aprender isso. Isso tem interesse para mim, ainda que não viesse nada depois, por si, isso tem interesse? Quando você pode dizer sim, eu estudaria isso, ainda que eu fosse Robinson Crusoe e estivesse numa ilha deserta. Eu posso dizer: você está começando a aprender o jogo. Está começando a se tornar um verdadeiro aprendiz. Aliás, pense sobre isso. Na sua mala para as férias, iriam alguns livros? Iria algum estudo, alguma reflexão? Se nas suas férias estudar não vai, porque estudar é cansativo, você nunca vai ser um bom aprendiz. Se você fosse Robinson Crusoe e não levasse nada para refletir, para estudar, só coisas concretas para sobreviver, bom, é difícil que você se torne um bom estudante. Porque, de uma certa maneira, somos Robinson Crusoe. Somos uma alma humana refugiada no mundo de superficialidade, de banalidade. E se nós não trazemos em nós o ânimo do aperfeiçoamento, o amor ao aperfeiçoamento, o estudo vai ser um tédio. Você nunca será um bom estudante se na sua bagagem de férias não existir um tempo para estudar, um livro, algo do tipo. Significa que diversão não inclui aprendizado. Aprendizado é tédio. Esqueça, você pode fazer todos os cursos do mundo. Não vai ser um bom estudante enquanto tiver essa mentalidade. Que mais? Vamos falar um pouco a respeito de três conceitos que estão muito relacionados entre si, que são a atenção, a concentração e a dispersão. É claro que os três são basicamente a mesma coisa, né? A atenção, que é o foco, a concentração é simplesmente pegar esse foco da atenção e projetar sobre um objeto em particular. E a dispersão é a incapacidade de fazer ambos. Agora vamos ver o que é que nos faz tão dispersos. Isso daria uma palestra, e que talvez a gente não tivesse muito disposto a entrar à noite aqui falando dela. Inclusive, já fiz palestras falando sobre isso. Vocês devem imaginar, em primeiro lugar, que há o aspecto do treino, lógico. A atenção se treina. Nós consideramos hoje que estar atentos cansa. Eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. Vocês estão cansando de olhar? Vocês estão cansando de respirar? Vocês estão cansando de ouvir? Não, na verdade, os atributos de ver, de ouvir, de respirar são naturais da vida. Nós somos preparados para fazê-los o tempo todo. E quando exercitamos isso não nos cansa. E se a atenção fosse igual a esses atributos? Se a atenção fosse igual a respirar, a olhar, a ouvir? E se eu disser para vocês que é? Simplesmente nós fechamos os olhos e agora estamos com preguiça de enxergar, dá muito trabalho. Se exercitássemos a atenção, ela não despenderia nenhum sobre-esforço. Ela é um atributo natural do ser humano. Agora, existem muitos conceitos por trás patrocinando essa nossa desatenção. Então, por um lado, a prática. Vocês vão ver que existem muitas práticas de atenção, de concentração. Algumas simples, como o tratáque, que é aquele quadrinho que se faz com uma circunferência e uma bolinha no centro. Que a ideia é que você se concentre nesse ponto de uma maneira tal que você já não veja mais a circunferência, seja capaz de conter os pensamentos circulares, nem que seja por 1 minuto. Existem uma série de outros, não é difícil você encontrar exercícios de concentração. Mas o mais difícil é você ter motivação para fazer esse exercício. É que nem a bicicleta. Existem exercícios para você equilibrar em cima dela, mas você precisa da motivação para andar de bicicleta. Porque vai haver contratempos, vai ralar o joelho, vai cair, vai ter medo. E a motivação significa que do outro lado do aprendizado existe uma vida muito mais qualificada para você. Existe uma percepção do sentido da vida que te traz bem-estar, te traz felicidade, te traz harmonia. Eu acho muito difícil, cá entre nós, que alguém que acredita que a vida é caos e não tem nenhum sentido seja um bom estudante. Porque, no fundo, a grande motivação do bom estudante é querer entender a vida. Se ela não tem como ser entendida, por que eu estudaria? Apenas para tirar vantagem numa situação em particular? Bom, há jeito de tirar vantagem driblando o conhecimento. Muita gente faz. Então, se não há algo maior que eu quero descobrir na vida, o mistério da vida, o mistério da minha própria existência, se eu não acredito que exista esse mistério, um sentido maior para tudo, é muito difícil que eu vá amar o conhecimento. Tá? Então, um sentido, uma finalidade, uma proposta maior. Isso é fundamental para que você queira ler na vida. A atenção se desenvolve, os exercícios são bons, eu os pratico, inclusive. Faço o tratáque, que é um exercício muito simples e muito bom. Qualquer pontinho na parede você pode estar fazendo tratáque. Mas o exercício fundamental é você olhar para a vida o tempo todo. Lá fora, nesse momento, tem um cachorro latindo, lá longe. Que eu estou imaginando, será que ele está na rua? Será que ele está no quintal de alguém? Será que ele está latindo porque ouviu alguém passando pela porta? Ou ele late por saudade do seu dono que até essa hora ainda não chegou do trabalho? Ou seja, tem um monte de coisas e daí daria para desenvolver uma conversa só sobre o latido desse cachorro. Tem um significado aí por trás disso. Se você vai para o seu trabalho sem olhar para nada, se você passa o dia sem olhar no rosto das pessoas, se não existe nada de particular no dia de hoje que te sirva para uma boa reflexão, para entender melhor a vida, olha, vai ser difícil você ter ânimo de aprender isso. Você vai estudar mecanicamente através de uma disciplina que se torna cansativa. Quando não tiver mais uma meta imediata, vai parar de estudar. Perdão. Então, o verdadeiro estudante acha em qualquer coisa na sua vida um motivo para uma boa curiosidade, para um bom ânimo de aprendizado, porque a vida é inteiramente pedagógica. Se você não tem isso, vai circunscrever a sua necessidade de estudar a essa apostila para passar nesse concurso, vai ser um memorizador. E olha que alguém que goste um pouco dessa matéria vai passar na sua frente facilmente. Não tenha dúvida. Uma pessoa que goste do conhecimento e estude uma hora por dia vai passar na tua frente estudando 10 por dia e pensando que estudar é uma chatura. Porque não existe nada que faça com que o conhecimento crie raízes em nós, nada tão eficaz quanto gostar do conhecimento. Sentir que ele te agrega valores à vida. Não me interessa se eu não vou passar nessa prova, acho que eu vou sair melhor do que eu entrei, vou, porque olha o tanto de coisa interessante que eu aprendi. Um monte de outros aspectos da vida que se eu não entrasse aí eu não veria. Então é um elemento fundamental que está por trás do bom aprendiz. Acreditar que a vida é pedagógica e querer desvendar o mistério da vida. Querer conhecer a si próprio. Querer conhecer o destino de todos os seres. Querer saber o que estamos fazendo aqui. Por isso que eu acho que filosofia. Olha, entendam bem, às vezes eu falo isso, que a filosofia é muito útil, as pessoas dizem, todo mundo tem que ser filósofo, todo mundo tem que ser o que deve ser. Mas além disso, pode ser filósofo. Que através da filosofia você vê sentido na engenharia, na marcenaria, na medicina e na maternidade. A mulher do lar, ou o homem do lar, e a mulher ou o homem que estão na rua trabalhando para negócios. Qualquer ofício tem um sentido maior do que meramente extrair dele a sobrevivência. E a filosofia te ajuda a fazer, seja lá o que for que você tenha para fazer, por completo, e não pela metade. Lembrem de Gibran. Aquele que não tece o tecido com amor mata só a metade do frio daquele que vai vesti-lo. Aquele que não espreme a uva com amor mata só a metade da sede daquele que vai beber esse vinho. Ou seja, a filosofia nos ajuda a fazermos as coisas por completo. O quê? O que te cabe fazer? Seja lá o que for. Bom, então atenção, concentração e dispersão. Em primeiro lugar, é interesse na vida e depois prática. Você pode fazer exercícios específicos ou pode praticar nos próprios fatos da vida. Faz um diário à noite e reflete sobre o teu dia para ver se você de fato prestou atenção. Exige de si próprio todo dia aprender uma coisa nova. Isso é ótimo. Dá um trabalho tremendo. Mas se você conseguir, olha, vai se tornar um excelente aprendiz. Pense numa dica rápida e eficaz, é essa. Todo dia eu vou aprender alguma coisa e vou registrar, para eu não enganar a mim mesmo. Que mais? Temos a questão da leitura. Leitura é tão mais do que você colocar os olhos no papel e ir passando mecanicamente páginas. É tão mais. No nosso curso de técnica de estudo vamos falar de todos os detalhes disso. Mas você tem que perceber que você pode estar onde estiver. Nunca é monólogo se você não quer que seja. O autor morreu há não sei quantos anos, às vezes não sei quantos milênios. Mas se você quer que seja um diálogo, vai ser um diálogo. Porque ali tem um ser humano expressando o melhor das suas ideias, deixando ali o que ele gostaria de aportar à humanidade como presente, mesmo depois da sua morte. Eu acabo de ler a biografia de Gandhi, nós estamos fazendo uma série de palestras sobre ele, e foi muito impressionante, porque parecia que eu estava dentro da casa de Gandhi, dentro da vida de Gandhi, caminhando com ele. Muitas vezes me emocionei. Então é impressionante essa questão das camadas que a leitura tem. A leitura é sempre um diálogo. Você tem que saber fazer perguntas adequadas, obrigar que o autor te responda, saber criar curiosidade sobre o que vem e esperar o que ele vai te trazer, saber criar teorias sobre como ele vai caminhar e depois ver se as suas previsões batem com a resposta do autor. Ou seja, é interativo. Se existe um interesse vivo, uma curiosidade vital, a leitura é muito interativa. E há uma série de formas de você tornar essa leitura viva. Uma leitura mecânica, passiva, onde você está ali só recebendo informações, sem muita capacidade de concentração. Porque se você não está interessado na leitura, na sua mente vão estar passando outras coisas. Tá? Notícia do dia do jornal, a compra do mercado, o que você vai fazer amanhã de manhã. O espaço que você não preenche vai ser preenchido pela dispersão e vai roubar a qualidade da tua leitura. Portanto, você não está imaginando a vida do autor, o que ele estava vivendo quando escreveu aquilo, colocando perguntas para ele, vendo como ele responde. Esse vácuo da minha apatia vai ser preenchido por dispersão. E a minha leitura vai ser pela metade ou às vezes menos. Às vezes um terço ou um quarto. Só um quarto de mim estava ali. Que mais que nós poderíamos falar sobre isso? Sobre leitura, nós teremos que passar muitas técnicas. Uma coisa é certa, leitura tem um processo. É simplesmente abrir os olhos diante de um texto. É muito mais do que isso. Nós abrimos os olhos diante de um ser humano e às vezes não estamos ali, que dirá diante de um texto escrito. Há que aprender a colocar-se de corpo e alma naquilo que você está lendo e criar um interesse vital, onde qualquer leitura se torna um diálogo. Vocês vão perceber como é possível dialogar com Platão 2.400 anos depois, de uma maneira tão intensa que às vezes você o sente como íntimo. Às vezes a pessoa fala, ah, Platão, e eu sinto, opa, esse eu conheço bem. Como se fosse uma pessoa física que eu conheci. Vai criando uma intimidade, é algo muito especial. Às vezes uma intimidade maior do que com as pessoas físicas que estão perto de você. Às vezes o seu vizinho é menos íntimo seu do que Platão. Isso é curioso, isso é possível. Uma boa leitura leva a isso. Que mais? Memória. Memória também é muito parecido com a questão da atenção e da dispersão. Ela exige treino, mas ela exige também saber que a vida é pedagógica. Uma coisa que faz com que a gente tenha a memória diminuída, vejam bem, memória não é de meia dúzia de privilegiados. Fulano tem uma boa memória. Tá bom que alguém possa ter uma capacidade excepcional, mas a maioria dos seres humanos tem a mesma capacidade de memória, salvo os casos excepcionais, que são exceções. A memória, ela precisa ser exercitada. Já cansei de ver pessoas que diziam: não tenho memória. Daqui a pouco estavam decorando poemas enormes. É possível isso. Simplesmente uma questão de exercício. E pode ser um exercício, como eu falei, que está cheio de cursos por aí de memorização, onde você usa técnicas, elas funcionam bem, mas são limitadas no sentido de te tornar atento para toda a tua vida e no sentido de memorizar as coisas importantes. Você tem que ter uma memória ativa e você tem que ter poder sobre ela. Quer dizer, eu vou estar atento à vida. Eu não sei quais são as coisas fundamentais. Eu não posso selecionar o que da vida é interessante, porque eu não sou sábio. Isso é muito, eu acho incrível, gente. Eu fico imaginando, por exemplo, imagine que vocês estivessem na Ágora, na Grécia. Estava passando Sócrates para fazer ali um discurso, um diálogo com seus discípulos. Muitas pessoas estavam ali, estavam prestando atenção a outra coisa que lhes parecia mais interessante. Quando Fernando Pessoa estava lá naquela cafeteria, a brasileira do Chiado, sentado lá na sua mesinha, devia ter um monte de gente naquelas mesas, achando que valia mais a pena fazer outra coisa do que prestar atenção no Fernando Pessoa que estava ali. Quando Dom Pedro II andava pelas ruas do Rio de Janeiro, devia haver um monte de pessoas passando à sua volta que, de repente, estavam concentradas e achando que o objeto da sua mente era mais importante do que o que estava acontecendo à sua volta. Quantas pessoas perderam coisas maravilhosas na história, achando que a vida não tem nada para oferecer e que os seus pensamentos são mais interessantes do que aquilo que está acontecendo à sua volta? Os teus pensamentos são aquilo que você já viu. Aquilo que está acontecendo à tua volta é o novo. E a vida te trouxe porque tinha algo para você aprender com aquilo. Por trás disso existe uma visão de que a vida não é casual. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso diz Marco Aurélio, imperador estoico romano. Ou seja, se na nossa vida não houvesse nada para ser aprendido, provavelmente não estaríamos mais aqui. Isso, mais uma vez, é um outro livro, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Se nós fechamos os olhos de uma maneira tal que não queremos aprender mais nada, nós decretamos que queremos morrer. Porque não existe vida se não houver possibilidade de aprendizado. Então, à nossa volta, o tempo todo estão acontecendo coisas que poderiam agregar valor à nossa vida, se nós tivéssemos comparecido à aula, se estivéssemos atentos. E aí nós começamos a achar que a vida é tediosa, porque não acontece nada, e criamos substitutivos para a vida. Fantasias, tanto fantasias individuais, que nos fazem estar desdobrados pela rua fora, você vê as pessoas passarem por você e elas não estão ali, só está o corpo. Às vezes as pessoas estão falando com você e não estão ali. Só está o corpo, cumprindo o script mecânico que ele memorizou. E a mente está em outro lugar. Quantas pessoas estão à tua volta e estão ali de corpo e alma? Então você percebe que a pessoa se ausenta porque acha que aquele momento é banal e não tem nada para lhe oferecer. E aquele momento é riquíssimo. Ele se ausentou por uma fantasia. E isso é tão comum que isso hoje é institucionalizado. Não é só a fantasia individual. Existem as fantasias coletivas. Uma série de entretenimentos que nada mais são do que uma fuga para que o homem saia da sua vida tediosa e vá para a vida daquele fulano que se diverte, que anda de carrão, que viaja para qualquer lugar do mundo. Ou seja, criar uma vida artificial para que você se ausente da sua e vá se divertir lá, porque a sua não tem graça nenhuma. Duvido, esteja você onde estiver. Faça você o que fizer. Eu te garanto que a tua volta, agora, existem coisas muito mais interessantes do que qualquer coisa que esteja passando em qualquer entretenimento do tipo. Porque existe exatamente aquilo que você precisa aprender agora para crescer. Nada substitui a vida. Nada substitui a necessidade das pessoas que estão dentro da sua casa. O estado, às vezes, de tristeza, de abandono que existe nas suas coisas por não serem tratadas com o devido carinho que as coisas falam. Do que essas necessidades que existem dentro do nosso peito, que às vezes se manifestam em sonhos e a gente não percebe o apelo delas. Necessidade de cuidar mais das pessoas que ama. Necessidade de mais reflexão, saudade de si próprio. Tem mil vozes à sua volta e dentro de você nesse momento, que são mais interessantes do que as vozes de qualquer substitutivo da vida, de qualquer fuga. Percebam que os vícios, sejam eles quais forem, nada mais são do que um grau radical de substitutivos da vida, porque a vida foi considerada um tédio. Se eu disser para vocês que a vida não é um tédio, talvez tivéssemos o maior antídoto para todo tipo de vício e de fuga. Desde os mais brandos até os mais heavy metal. É isso? Enfim, é importante percebermos isso. Amor à vida é um antídoto muito, muito eficaz. Ânimo de aprendiz. Estar o tempo todo ligado àquilo que a vida propõe. E que é riquíssimo. Tem momentos que são cerimoniais. Quando você para pensar os momentos belos da tua vida, talvez lembre de um momento muito simples, que te trouxe um estado de satisfação e de plenitude muito grande. Esse momento agora também pode fazer isso. Bom, continuando. Expressão e lógica. Muitas pessoas fazem curso de oratória, eu acho altamente recomendável, recomendo inclusive que façam, mas talvez vocês não saibam uma coisa. Existe um nível básico da oratória, que é você ir lá na frente e falar bem. Esse é o básico. Ué, como assim, professor? É o básico. Sei lá na frente, saber o que fazer com os braços, saber o que fazer com a voz, saber o que fazer com os olhos. Isso é o básico, meus caros. Sabe qual que é a oratória avançada? Você saber o que você vai falar lá na frente, com coerência, com lógica, sabendo que vai acrescentar alguma coisa ao seu ouvinte. Não é simplesmente algo que você duplicou de um livro que ele poderia ler na casa dele. Tem a sua dose de reflexão, você acrescentou a sua dose de experiência. Ali você vai passar algo que é de valor, que traz luz à vida de quem te ouve. A preparação de um discurso claro, com um significado, com um aporte àquele que te ouve, é a parte mais difícil da oratória. Então, às vezes as pessoas pensam, eu sou tímido para falar em público, eu fico envergonhado. Pode ser que você seja tímido. Isso dá para treinar e superar essa timidez. Por aí existem excelentes cursos de oratória. Mas, provavelmente, você também tem dificuldade para escrever um discurso de uma maneira tal que, ao ler, você se convença. Bom, de qualquer maneira, eu vou dizer isso porque vale a pena ser ouvido. Quando você tem algo a dizer, você vai encontrar uma via para que isso se manifeste. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, procura a palavra sagrada, penetra no reino das palavras. Se você tem algo a dizer, fica muito mais fácil de você encontrar os meios. Então, oratória avançada é trabalhar um discurso útil a quem ouve, coerente, com lógica, com clareza. Você não vai, não sei se isso é boa notícia, acho que não, numa plena segunda-feira, você não vai conseguir fazer isso se você não aprender a pensar com lógica o tempo todo. Os ensinamentos bem concatenados, os pensamentos bem ordenados. A lógica é como uma equação matemática. A conclusão tem que ser deduzida da premissa, não entra nada no meio do caminho. não sai nada que não estivesse na primeira premissa, uma dedução inteligente de argumento a argumento. Muitas vezes as pessoas pensam, bom, mas você é uma filósofa, está me dizendo que lógica é tudo. Não, não estou dizendo que lógica é tudo. Mas estou dizendo que perto da forma como a gente pensa hoje em dia, lógica é muito. Muito recentemente, alguns devem ter assistido uma palestra minha que está no YouTube, que fiz sobre inteligência artificial e consciência humana. Onde necessariamente, na comparação dessas duas coisas, eu devia dizer, bom, a máquina trabalha com lógica, tem um algoritmo que ela segue rigorosamente. Bom, o ser humano pode mais do que isso. O ser humano pode intuição, pode criatividade, pode um monte de coisas. Mas com o comodismo mental que nós temos hoje em dia, nós não temos nem a lógica. Nós estamos aquém da máquina. Ou seja, nem a lógica é desenvolvida. Nós temos preguiça de pensar e compramos pacotes prontos. Se você pega esses argumentos da moda, o pensamento da moda, e para fazer um exercício lógico de análise daquilo, acho que você não passa da segunda linha. Não vou entrar nisso, porque isso seria comprar uma briga terrível. Mas o pensamento da moda normalmente é das coisas mais furadas da história. Eu já tive uma vez fazendo uma pesquisa sobre a moda de vários momentos históricos. É difícil, nunca encontrei nenhuma moda que soubesse o que estava dizendo. E se você soubesse analisar isso com sensatez, sem ter que aderir muito imediatamente no calor das emoções, guardando um pouco o tempo certo para você ver a que você vai empenhar a sua vontade, onde você vai assinar embaixo, não aderir tão entusiasticamente e imediatamente às coisas, porque a sociedade te cobra isso. Você é contra ou a favor? Espera aí, deixa eu pensar. Não, eu não posso ficar pensando tanto, ah, então estou fora. Se você não me der tempo para refletir, eu não me manifesto em relação a nada. E pode ser que eu vá refletir, não seja nem contra nem a favor e não queira saber disso. Porque isso em si já é um sofisma. Ou está comigo ou está contra mim. Não, eu não sou nenhuma das duas coisas. Sou uma pessoa que gosta de você, não estou nem contigo nem contra você. Eu estou a favor daquilo que te faz crescer e contra aquilo que te animaliza. Pronto, é outra coisa. Não deixe que ninguém te coloque na parede e te obrigue a colocar posições que você não concorda com nenhuma das duas. Isso é um sofisma. É a falácia do terceiro excluído. Existem muito mais do que duas alternativas. Então, só a lógica, que é a ciência do raciocínio correto, do pensamento correto, já nos protegeria de muita coisa. Dentro do curso de filosofia, a gente estuda uma escola filosófica, pela qual eu tenho muito carinho, que é o estoicismo, onde eles prezavam muito pela lógica. Aristóteles também prezava muito pela lógica. Epíteto, que é um grande filósofo estoico, ele dizia: proteja a sua razão e ela protegerá você. Bom, isso é tudo? Não. Depois disso, tem um monte de outras capacidades que vão além da lógica. Mas, se você começa zelando pela lógica, de muita coisa você já vai se safar. Tá certo? E, por fim, vamos falar um pouco a respeito da síntese. Olha, quando você lê um livro e você pode garantir que daqui a um ano ainda vai ter alguma coisa dele contigo, você fez uma boa síntese. Quando você está conversando com alguém que quer garantir que você vai entender onde essa pessoa está querendo chegar, enquanto ela está falando, você está fazendo uma boa síntese. Fazer síntese é querer pegar o coração de todas as coisas. As coisas são cercadas de adornos, mas elas têm um centro, um coração. E você tem que se apossar desse coração para que possa interagir realmente com as pessoas, possa interagir com uma obra, possa interagir até consigo mesmo. Ou seja, a capacidade de síntese é uma busca de sentido. O homem que é capaz de fazer uma síntese, ele pegou o essencial de uma obra e pode incorporá-la de forma que ele jamais vai perder o essencial dessa obra. Então, ele precisa, ainda que seja bom reler boas obras, mas ele não precisa ficar relendo mil vezes para entender o essencial. Ele tem o hábito de, a primeira vez que está lendo, já está buscando o essencial. E isso é super interessante, gente. A gente vai falar numa dessas nossas lives a respeito dos mandamentos de um bom resumo. Você está lendo e você já está ali pegando a ideia principal. Você termina uma leitura e você já tem o um resumo prontinho. Você já vai ali como um caçador, buscando a sua presa, que é o coração de todas as coisas. Um dia vamos estar diante da morte. E sabe o que que a vida vai exigir de nós nesse momento? Poder de síntese, para ver o que valeu a pena, para ver o que fez diferença. A vida vai exigir poder de síntese. E se não temos, vamos sair da vida de mãos abanando. O tempo todo temos que saber o que está valendo a pena. Aliás, isso nos ajuda, inclusive, a viver melhor. O que está valendo a pena? O que está fazendo sentido? O que disso vai fazer com que eu seja um ser humano de verdade? que traga valor ao mundo, à minha vida e à vida dos que me cercam. Seja síntese, ela não vai ajudar só no final, ela ajuda enquanto você está vivendo. Ela vai te mostrando que a síntese do que foi feito até agora está longe de ser aquilo que você gostaria, ou está indo bem, ou você está paralisado. Ou seja, síntese é a capacidade de irmos ao centro e vermos, além de todos os adornos, além de todas as aparências, o que de fato estamos vivendo, se é que estamos vivendo. Que a síntese, num determinado momento, pode nos mostrar que não houve, não há nada a sintetizar. Se eu contar para vocês quantas vezes eu já me sentei na frente de palestrantes com um papel na mão, tentando tirar a síntese do que aquela pessoa está falando, e terminei com esse papel em branco, porque hoje é incrível, às vezes até com pessoas que dominam bem as palavras, às vezes não tem um conteúdo claro. É um conjunto de coisas agradáveis ao ouvido, mas não tem um conteúdo. E é estranho, porque você fica no ar. Quando ele vai começar, ou ela, vai começar a falar realmente o assunto que ele quer dar para a gente. Qual é o conceito que vai ficar disso? Às vezes termina e você vê que a pessoa fala muito, fala bonito, mas não tem síntese, não tem coração. E às vezes acho que as pessoas estão desacostumando a perceber que as coisas têm que ter coração. Ou seja, as coisas sem coração não vão muito longe, porque o coração é que marca o ritmo da vida. Então, síntese também não é algo que se restringe ao momento que você abre um livro. Síntese é uma capacidade inata e extremamente necessária para a vida. Faça uma síntese do que você viveu até agora e veja se era essa vida que você esperava de um ser humano, de si próprio. E se está um pouco longe do que você esperava, comece a acertar o seu passo e a cada passo uma nova síntese, para que você não se perca de novo. Bom, gente, isso é o nosso bate-papo de hoje. É uma coisa rápida, como eu falei. O que estou trazendo para vocês são algumas ideias. Vocês sabem que esse conteúdo do nosso curso de Aprender a Estudar, que vai sair já já, e que foi feito com muito carinho. Aqueles que se interessem, eu tenho certeza que vão gostar. E aqueles que não possam fazer, também eu espero que essas palavras tenham sido de utilidade, que possam trazer para vocês alguma reflexão que os coloque na situação ideal do ser humano, de eterno aprendiz. Estarei com vocês e tenho certeza que, bom, essa palestra de hoje, esse curso de como estudar, tudo isso está sendo feito com muito carinho e espero que traga a vocês, que possa espetar, alfinetar o eterno aprendiz que está adormecido dentro de vocês. Muito obrigada a todos, boa noite e até mais.